Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. No mês da consciência negra, a gente vai fazer aqui um momento de reflexão e também valorização da cultura afro-brasileira. Por isso, hoje, em nosso programa, recebemos o magistrado Marcos Antônio dos Santos. Ele é juiz substituto na seção judiciária de Peabiru. E nós vamos conversar com ele aqui, né, sobre este tema muito importante com relação à cultura afro-brasileira, que são as ações afirmativas. Boa tarde, doutor Marcos Antônio. É um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer ser recebido por vocês. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes.
Pois é, e um tema tão importante, não é mesmo? Por isso, para começar, magistrado, eu gostaria que o senhor explicasse, né, o que exatamente são as ações afirmativas.
Bem, Patrícia, as ações afirmativas, elas buscam basicamente, a partir de uma suposta desigualdade, corrigir algumas desigualdades que existem no plano fático. Porque a gente tratar todo mundo de maneira igual nem sempre é um sinônimo de justiça. Por vezes, é necessário um tratamento diferenciado justamente para corrigir algumas inadequações fáticas. Existe uma frase muito interessante que Boaventura de Souza Santos, ele preconiza assim: nós temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza e o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, assim, as ações afirmativas visam justamente isso, oferecendo um tratamento diferenciado para aquela pessoa, corrigir algumas desigualdades sistêmicas que existem aí durante todo o processo de colonização do Brasil.
Sim.
São algumas medidas que visam realmente corrigir, no hoje, problemas do passado.
Sim, e dá para a gente exemplificar, magistrado, em que áreas, né, as ações afirmativas têm sido mais aplicadas, né? Quais os exemplos a gente poderia citar aqui ao nosso ouvinte?
Perfeito. Em questão de ações afirmativas, Patrícia, o exemplo mais clássico diz respeito à iniciativa pública, como, por exemplo, uma cota, seja social ou racial, para ingresso numa universidade ou numa escola. Mas, apesar de, usualmente, a gente conceber ação afirmativa interligada com esse setor público, existem também as próprias ações do setor privado que visam mitigar essa desigualdade, como, por exemplo, vem ganhando uma certa assunção, né, uma certa referência no assunto, questões de empresas que abrem, no processo de contratação privado mesmo, algumas vagas especialmente destinadas para pessoas com deficiência, para negros, justamente a fim de pluralizar esse debate, né? Porque quando uma pessoa ingressa, seja no serviço público ou no privado, com ação afirmativa, não é só ela que se beneficia, é toda a sociedade, porque ali a gente vai ter uma pessoa com uma visão diferente de mundo que vai enriquecer esse debate, que é, ao fim e ao cabo, do que trata a democracia.
Uhum. Isso seria também tentar corrigir, superar o racismo institucional, não é mesmo, doutor?
Exatamente, Patrícia. Até nesse bojo, nesse mês da consciência negra, foi, a gente experimentou uma evolução muito grande por parte do CNJ com o lançamento do protocolo de julgamento com perspectiva racial pelo CNJ agora, no dia 19 de novembro. Esse racismo estrutural, ele é basicamente concebido como um racismo que faz parte da estrutura da sociedade. A sociedade, ao mesmo tempo em que ela pratica o racismo, ela acaba adotando posturas que perpetuam isso. Então, cabe ao poder público, seja por intermédio do judiciário, executivo ou legislativo, adotar algumas medidas para mitigar esse tipo de conduta. Então, o CNJ, ele vem adotando assim, uma postura pioneira nessa valorização das minorias, seja com a mulher, sobre a perspectiva do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, como também da questão racial, agora com o recém-lançado protocolo de julgamento com perspectiva racial.
Uhum. Esse documento, né, que foi lançado agora, ele vai tentar também assim, reduzir esses impactos do racismo institucional no meio da nossa sociedade e também aproveitando junto ao judiciário, magistrado, não é? Para que o sistema de justiça esteja indo mais atento a essas desigualdades históricas, aí tentando a promoção de uma justiça e de uma igualdade?
Com toda certeza, Patrícia. Essa é uma perfeita ponderação que você fez, porque, assim, ninguém é conscientemente racista. eu me considero um homem negro, eu sou pardo, ingressei inclusive nos quadros da magistratura mediante a utilização de uma ação afirmativa, que é a cota racial, mas até mesmo nós, negros, às vezes nós temos uns viés cognitivos meio viciados.
Sim.
Justamente algumas distorções da realidade inconscientes que acabam influindo no julgamento. Por exemplo, hoje, no Poder Judiciário, os negros compõem aproximadamente 14%. Então, é uma minoria. Por outro lado, no sistema penitenciário, os negros ocupam uma fração de 70%. Então, inconscientemente, por vezes, a gente acaba associando, por exemplo, o negro à criminalidade, justamente em razão desse viés cognitivo, que não é de hoje nem de ontem, é uma história que remonta ao Brasil colônia, né? Então, essa questão do magistrado, a partir dessa diretiva do CNJ, de apresentar uma formação contínua, de ter essa supervisão correcional em cima da atuação do magistrado, ela acaba implementando uma justiça mais equitativa. Porque muitas vezes existe uma desigualdade no plano fático que a gente não consegue conceber. Como, por exemplo, a questão envolvendo crianças negras. As crianças negras, elas ocupam a maior parte daquelas tuteladas pelo sistema socioeducativo, que é um sistema um pouco mais repreensivo diante de infrações, mas ao mesmo tempo são as crianças que têm mais dificuldade para ser adotadas. Então, esse é um tema extremamente caro hoje para a magistratura, para o Poder Judiciário, e nós vemos paulatinamente um constante avanço capitaneado pelo CNJ e encampado aqui pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
Sim, correto. Agora, por outro lado, doutor Marcos, a gente consegue perceber que muitos defendem que as ações afirmativas são uma forma de justiça social, né? Mas outros argumentam que elas podem chegar a ser injustas. A gente tem aí toda uma mudança, né, com relação às cotas raciais que estão transformando as universidades. Então a gente vê grande impacto social. Como é que o senhor vê essa polêmica, essa discussão dos que defendem as ações afirmativas, né, e uma parte da sociedade que tem um argumento contrário?
É perfeitamente plausível essa contradição existente, até mesmo porque a democracia se funda nisso. De fato, olhando por uma perspectiva um pouco mais sumária, pode parecer que você está privilegiando um determinado segmento de pessoas, seja em razão de sua condição racial, social ou mesmo física, a partir das pessoas com deficiência, mas uma análise um pouco mais aprofundada demonstra que essas ações afirmativas elas não buscam privilegiar um determinado segmento de pessoas, mas, ao revés, tão somente igualar elas às outras. Tanto é que muitas das leis elas foram concebidas com um prazo certo de duração. Todavia, é necessário obtemperar que 400 anos de racismo, de discriminação, não vão ser superados em 50. Esse é um processo gradual. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal estendeu o período de vigência da lei que trata das cotas nos concursos públicos federais, porque, sem dúvidas, ele ainda não atingiu o seu objetivo. Então, por ora, apesar dessa contradição de algumas pessoas entenderem que existe um privilégio indevido, a existência dessas ações afirmativas, elas buscam justamente igualar as condições socioeconômicas da população brasileira. Então, hoje, é uma medida necessária. Quiçá, né, se tudo der certo, talvez daqui 10, 15 anos, todos estejam no mesmo patamar, e a partir daí elas se revelam indispensáveis.
Ainda há, não é mesmo, doutor Marcos, muitos desafios na implementação, né, dessa construção de uma sociedade mais igualitária. Ainda teremos muitos obstáculos. É um processo aí a longo prazo, não é? Para a gente chegar, né, nessa igualdade?
Com toda certeza. Hoje a gente já vem experimentando alguns progressos paulatinos, como foi dito anteriormente, no sentido de vermos algumas pessoas em cargos de liderança. Todavia, é uma conta que ainda não fecha, sabe, Patrícia? Porque a maior parte da população se considera negra, seja preta ou parda. Todavia, isso não se reflete em posições de liderança, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário.
Sim.
Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, quando do lançamento do protocolo de julgamento com perspectiva racial, ele usou uma expressão muito interessante, porque ele falava que era necessário que pessoas negras estejam em posições de sucesso para que elas sejam verdadeiros símbolos. Porque a partir do momento em que uma criança negra, por exemplo, vê um juiz negro, um presidente negro ou um deputado negro, ele acaba se inspirando naquele modelo e não em outros modelos enviesados, como foi dito anteriormente, modelos que associam uma determinada raça, por exemplo, a um aspecto negativo, seja pela violência, pela criminalidade ou algum aspecto congênero.
Sim, e quais o senhor acredita, né, serem os próximos passos ou os passos necessários para que as ações afirmativas se tornem ainda mais céleres, eficazes no Brasil?
Patrícia, eu acredito que a efetividade de uma ação afirmativa, ela vai muito além de uma edição de uma lei. É necessário um verdadeiro diálogo institucional. O que isso quer dizer? Não basta, por exemplo, que o Congresso Nacional passe uma lei estabelecendo as ações afirmativas. É necessário que o Executivo operacionalize de maneira efetiva essas medidas e o Poder Judiciário também funcione como uma trincheira da cidadania no sentido de assegurar a efetividade disso. Aí a gente acaba até fazendo um gancho com o nosso papo anterior. É necessário também conscientizar a sociedade civil que essas ações afirmativas, elas revelam benéficas para todos, não só para aquelas pessoas que usufruíram daquela ação afirmativa em especial. Cito a título de exemplo a questão envolvendo a cota de gênero nas eleições, né, a obrigação dos partidos de lançarem uma determinada fração dos candidatos como sendo mulheres. Em um primeiro momento, pode parecer uma verdadeira ingerência ali, uma interferência na autonomia do partido político. Só que a longo prazo, a gente percebe que colocar mulheres em posição de representação no poder legislativo acaba dando voz a uma maioria numérica, mas ainda que é uma minoria sob o cunho da representatividade. Isto é, colocar mulheres lá traz à baila, traz à pauta alguns temas sensíveis que, por vezes, seriam passados batidos, caso não tivesse essas mulheres representando os eleitores.
Correto. Falando agora sobre a importância do mês de novembro, né, que estamos, o mês da consciência negra. Qual a sua visão, magistrado, sobre essa data como uma ferramenta de transformação social, inclusive com o feriado que agora se tornou feriado nacional no dia 20 de novembro, né, dia da consciência negra?
Patrícia, eu acho que mais que o dia 20 de novembro ser o dia da consciência negra, o mês de novembro é um mês muito emblemático. Isso porque não é basicamente, vou dar uma data para um determinado segmento racial, vou privilegiar um determinado segmento racial. A bem da verdade, o dia da consciência negra, o mês da consciência negra, ela visa justamente evitar que o povo esqueça do que aconteceu. Porque você rememorar tudo aquilo pelo qual o Brasil passou, uma determinada raça passou, é um dos meios de privilegiar e reconhecer a importância cultural dessa raça para a própria formação da comunidade brasileira. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, em razão de uma perspectiva que acaba engrandecendo a cultura europeia e diminuindo a cultura africana, que parte substancial da nossa cultura vem daí. Então a existência dessa lei, dessa data e agora um feriado nacional mostra que a sociedade paulatinamente, gradualmente, vem dando a importância para essas raízes brasileiras que não devem ser esquecidas.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente hoje a sua disponibilidade e para a gente tratar deste assunto tão importante, né? As ações afirmativas, especialmente no mês da consciência negra. Muito obrigada pela sua entrevista.
Patrícia, eu quem agradeço a oportunidade, eu fico à disposição e agradeço aos ouvintes pela atenção dada a nós.
Ótimo, nós também estamos à disposição, viu, magistrado? Eu quero agradecer também a sua sintonia e do outro lado. Acabei de conversar com o juiz substituto da Seção Judiciária de Ipiabiru, magistrado Marcos Antônio dos Santos. Falamos sobre as ações afirmativas, falamos também sobre o mês da consciência negra e essa transformação social que precisamos ter na nossa sociedade. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.